Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 32ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar as nossas assessoras, a Estela e a Bruna, dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Daniel para que faça a leitura bíblica.
Busca da justiça. Se procurares a justiça, has de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás como ela te protegerá e protegerá para sempre. E no dia do juízo, nela encontrarás apoio. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 423 de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente às diretrizes orçamentárias para 2021 em atendimento ao artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Bem como a Lei Orgânica Municipal necessária à elaboração do orçamento do município para o próximo exercício financeiro. Como se observa, o projeto de lei em questão dispõe sobre as prioridades, a organização, a estrutura, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, as disposições relativas à dívida pública e as despesas com pessoal e encargos sociais. As diretrizes do orçamento fiscal e da seguridade social. Destaca-se que as metas e prioridades da administração não estão especificadas no projeto de lei em questão, e sim no anexo de metas e prioridades as quais obedecem ao plano plurianual do período. Sendo o que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 30 de setembro de 2020, Eduardo Busatti. Junto, então, à mensagem está o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Temos as disposições preliminares no capítulo 1, depois, na sequência, creio que os colegas vereadores já tenham feito vistas a respeito de todo o projeto, que já foi encaminhado também por e-mail. Na sequência aí, nós temos outras informações que está no e-mail de cada vereador desde a semana anterior. Mensagem número 424 de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar o projeto de lei submetido à apreciação e votação que dispõe de via pública do loteamento Caminho das Palmeiras. Pela Lei Municipal número 2048 de 2020, denominou as vias públicas loteamento Caminho das Palmeiras no bairro Modelo, neste município, como forma de homenagear a família Bresolin, em razão do terreno no qual foi construído o referido loteamento, que foi adquirido pelo município, da sucessão de Leonel Mantovani Bresolin, e é originário de herança de seus pais, Fortunato José Bresolin e Maria Mantovani Bresolin. A família Bresolin é tradicional e respeitada no município, por este motivo que optamos por denominar as travessas com os nomes dos filhos do casal, Fortunato José Bresolin e Maria Mantovani Bresolin. Observando a legislação, devido à vedação imposta pelo artigo 1º, Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977, a qual veda designar o nome de pessoa viva a bem público, bem como a proibição prevista no artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, que somente autoriza a denominação de vias a pessoas falecidas há mais de 2 anos, exceto no caso de ex-prefeito. Houve a atribuição de 3 das travessas considerando a data de nascimento, respectivamente dos senhores Delonir Bresolim, Abílio Bresolim e da senhora Neuza Bresolim Estela, por não enquadrarem-se aos requisitos pré-estabelecidos em lei. Assim, dado o decurso temporal a contar da data do óbito até o presente, vimos por meio deste projeto de lei propor o pedido para alteração da nominação da travessa 8 de abril para passar a chamar-se Neuza Bresolim Estela. Sendo que esperamos que a matéria seja objeto de aprovação. Manifestando nossas cordiais saudações, Gabinete do Prefeito Municipal, em 2 de outubro de 2020, Prefeito Eduardo Busatti. Na sequência, então, tem o projeto de lei, após a leitura da mensagem, e também a certidão de óbito que confirma aí a solicitação. Temos tramitando também o balancete das despesas referentes ao mês de setembro de 2020. Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. A senhora presidente da Câmara de Vereadores, Karina dos Santos Leal Zambra. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, nos termos de legislação federal e do regimento interno, através do presidente da Comissão Permanente, solicita à presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara convocação de audiência pública para apresentação e discussão da LDO 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicitamos que a Câmara Municipal de Vereadores, através da presidente devidamente constituída, convoque o Poder Executivo Municipal a apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias em audiência pública a ser realizada no dia 9 de outubro de 2020, às 14 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Enfatizamos que, devido aos decretos estaduais e municipais, a respectiva audiência pública será realizada de forma virtual através do Google Meet, cujo link será disponibilizado no site eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Da mesma forma, informamos que as emendas pelos vereadores e sugestões populares por parte da sociedade poderão ser realizadas no prazo de 72 horas, a contar da data da audiência, mediante preenchimento de formulário eletrônico que será disponibilizado no site da Câmara e encaminhado pelo interessado para o e-mail câmara@pejucara.rs.gov.br. Pejuçara, 2 de outubro de 2020, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, vereador Valdecir Villani. Destaco que já tem anexo uma cópia também do formulário. Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, edital de convocação para audiência pública eletrônica de apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2021 pelo Poder Legislativo Municipal. Atendendo ao disposto na Lei Complementar nº 101 de 2000, bem como ao princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, através do requerimento do presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, a presidente da Câmara de Vereadores de Pejuçara, convoca os munícipes e a sociedade civil organizada a participarem da audiência pública virtual, em razão da pandemia do Covid-19, para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, a realizar-se no dia 9 de outubro de 2020, às 14 horas, no plenário da Câmara de Vereadores, na rua Getúlio Vargas, 597, Centro Pejuçara, através do Google Meet. O projeto de lei número 2047 de 2020 e seus anexos encontram-se à disposição para consulta na página eletrônica no seguinte endereço: https://www.camaraperrucara.es.gov.br. O link de acesso à audiência será disponibilizado no site da Câmara de Vereadores. As emendas pelos vereadores e sugestões populares por parte da sociedade poderão ser realizadas no prazo de 72 horas, a contar da data da audiência, mediante preenchimento do formulário eletrônico, que será disponibilizado no site da Câmara e protocolado junto ao e-mail da Câmara até às 14 horas do dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro de 2020. Pejussara, RS, 5 de outubro de 2020. Vereadora Karina dos Santos Elzambra, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Pejussara, 5 de outubro de 2020. A senhora Karina dos Santos Leal Zambra, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e os demais vereadores. Senhora presidente, venho por meio deste agradecer aos nobres vereadores pela moção de congratulações emitidas pela Câmara Municipal de Vereadores de Pejussara em reconhecimento ao meu trabalho prestado nesta cidade junto à Polícia Civil na função de escrivã de polícia. Aproveitando a ocasião, externo meu reconhecimento por todo o apoio recebido para a execução de nosso trabalho. Atenciosamente, Lisiane Maria Zambra Linassi, escrivã de polícia. Seriam essas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador João Carlos, vereador Maurício, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador João Luiz. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Valdecir, vereador Edésio, vereador Maurício, vereador João Carlos, vereador Daniel, vereador Cirineu, vereador João Luiz. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, o vereador Edésio.
Com relação a esse projeto, que entra hoje, faço aqui minha manifestação favorável com relação à denominação dessas travessas, então, nesse projeto habitacional. E também gostaria de me manifestar com relação à perda, o falecimento do Luiz Carlos Martins. Faço isso porque fomos amigos desde a infância, o popular Luizinho, como é conhecido, fomos amigos desde a escola, frequentamos na comunidade de Vista Alegre. Depois, quando nos mudamos para o Salto, também fomos colegas. Enfim, passamos também toda a juventude, né, na sua convivência. E E depois, um longo tempo, né, na atividade, enfim, na sua vida, na comunidade, acabaram se mudando, né, ele e seu irmão Paulo, para a cidade de Manuel Viana, onde atuavam na agricultura, e ultimamente agora, né, na profissão de caminhoneiro. Uma pessoa assim que viveu, né, sua vida, né, sempre com muito trabalho, né, e com algumas dificuldades na família por questões de doença, enfim, né, uma vida um tanto cheia de dificuldades. Mas uma pessoa que, vamos dizer, sempre se manifestou alegre no seu trabalho e que, então, acabou falecendo na última semana. Eu acredito que com 54 anos de idade, se não me engano, né, um pouco mais novo que eu. Então, eu quero externar aqui meus sentimentos aos familiares, ao seu Alberi, ao Paulo, a atual secretária da saúde, a Ângela, né, e a Norma, enfim, a todos os seus familiares, externar o meu sentimento de pesar, então, por esta perda. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Cirineu.
Minha saudação à presidente, vereadora Karina, aos demais colegas vereadores e às assessoras que estão acompanhando esta nossa sessão. Eu, inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre eu acompanhei na sessão, aliás, na audiência pública por videoconferência, a parte do relatório, né, que foi apresentado, né, e depois a apresentação da LDO, eu também não sei se era, continuou sendo virtual, eu não consegui mais acompanhar, acabou saindo, não acompanhei também a apresentação, né, eu vejo agora o prazo também, agora já bem curto, né, em relação à questão até de emendas, né, porque vejo que seria uma questão importante a gente poder debater e trabalhar e, enfim, fazer uma avaliação em cima dessa proposta, né, da lei de diretrizes orçamentárias, enfim, que define basicamente, né, os recursos, investimentos, enfim, para o ano de 2021. E então, ver se agora, nesse curto período, né, a gente possa fazer uma análise, né, e uma avaliação, enfim, se for possível, propor algo, porque eu vejo assim, é bem interessante aquilo que vai se definir principalmente, né, os investimentos e aqueles valores, né, que podem ser aplicados em benefício da população frente àquilo que a população sempre nos cobra, né, e cobra, enfim, da administração em relação a demandas, enfim, que estão aí para serem feitos, né. Mas eu acredito que agora também esse ano é um ano de eleições e aí tem esse processo, né, esse período, né, eleitoral e talvez nesse período de campanha também se possa acompanhar e conhecer talvez mais de perto a realidade do nosso município, né? Eu vejo isso como algo bem importante durante o período eleitoral, né? Que possa ser isso o ponto central e mais importante no conhecimento, no contato e, enfim, na busca, né, de conhecer melhor a realidade e poder ouvir também da população, das pessoas, aquilo que os anseios, enfim, da comunidade, das localidades e, enfim, dos bairros e de toda a população do município, né, que a gente possa talvez a partir daí, claro, construir então propostas e projetos, e aí as próprias candidaturas estão aí, né, trabalhando para isso e certamente buscando construir, né, quem sabe que depois no decorrer do ano, né, na implantação e nos investimentos, né, possa ser atendido, né, essa população, enfim, de outras formas mesmo, que diretamente possa algumas questões não serem incluídas dentro, né, da lei de diretriz orçamentária, mas sabe que especificamente, claro, ela é bem abrangente, mas se não tiver a definição dentro da lei, depois também não pode ser alterado, né? O que pode alterar o orçamento no decorrer do ano através das emendas, né? Mas e através das alterações, né? Inclusive a abertura, né, de créditos, tanto suplementares como outros créditos, mas na LDO é bem importante. Mas enfim, que a gente possa fazer essa avaliação e, na medida do possível, né, tentar contemplar aquilo que for importante, fundamental, para que o nosso município, no próximo ano, né, possa atender a nossa população. No momento seria isso. A presidente devolva a palavra.
Não havendo mais oradores do grande expediente, convido a todos para o intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Não temos matérias para votação.
Não havendo matérias, convido a secretária Eliane para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador João Carlos, vereador Maurício, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador João Luiz. Há inscritos para as explicações pessoais.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Cumprimentar a presidente, presidente Karina, secretária Eliane, demais colegas, a Bruna e a Estela, que nos assessoram. Não, só um assunto, até não tinha lembrado antes, eu acho que é de importância, até em virtude de agora a gente está numa campanha eleitoral, a gente está fazendo umas visitas e fui questionado por pessoas do nosso município, do interior do município, e sugeriram, né, de nós, como Poder Legislativo, talvez o Poder Executivo, se nós conseguiríamos, por meios políticos, fazer alguma coisa, porque a preocupação dos agricultores, eu acho que o vereador Cirineu está também a par disso, o vereador Edésio, da questão da Cotrimaio, né? Que está uma preocupação muito grande, né, pela situação e como se tornou a situação, né, da Cotrimaio para uns pequenos produtores aí, que vão solucionar os problemas da Cotrimaio, mas em parte, né, pelo que se sabe. Eu também não me aprofundei, não fui procurar, mas só vi comentários. E dois agricultores hoje me pediram, pequenos produtores me pediram, sugeriram até se nós, porque eles estão solucionando o problema da Cotrimaio em partes e Pejuçara vai ficar fora dessa negociação, né? E o prejuízo vai ser muito grande para o nosso município e esses pequenos produtores não perderam e vão perder o que eles têm lá. Tem gente que tem soja, trigo do ano passado, que não receberam, soja desse ano. E ainda mais, né, vereador Cirineu, tem uns contratos de trigo futuro, que eles estão com um contrato e tem uma cláusula no contrato que eles têm que entregar o trigo, né, mesmo não ter recebido o que pagar, o que tem a ver, vão ter que entregar o trigo para receber, entregar o trigo colhido agora para talvez receber em janeiro. porque o pagamento é janeiro, é para pagamento futuro. E a preocupação. E esses contratos, né, diz que tem multas rescisórias que se não cumprir, então eles estão muito preocupados, que não sabem talvez o que fazer. E teve dois casos, duas pessoas que eu visitei que me pediram, se me pediram não, sugeriram se nós tivéssemos como por meios políticos, talvez também, né, com o executivo, o legislativo, a gente fazer alguma coisa por eles também. E eu disse que ia trazer para nosso plenário hoje, para a sessão da Câmara, né, para a gente pensar. É umas coisas difíceis da gente entender. Sim.
Para contribuir um pouco também nesse sentido, né, a gente vem acompanhando já essa situação há vários dias, e eu, inclusive, fui procurar também, até pela questão como advogado, na questão jurídica, e, enfim, aí a gente acabou, e tem o meu irmão também que trabalha na Cotrimar, então também a gente tem diariamente praticamente conversado com eles. Eles alugaram os armazéns na região lá de 13 de maio, e todos aqueles municípios daquela região por uma empresa, uma outra cooperativa, que é a Cotrizal, né, de Sarandi, e a Cotrizal vai assumir o compromisso de pagar essas dívidas dos produtores de acordo com o percentual de entrega de produção. Mas como o Pejuçara está, e aqui está dentro, de uma área que hoje a Cotripal também atua, e as cooperativas elas têm um pacto, embora nem sempre foi respeitado, né, mas de respeito a essa questão territorial, segundo a informação lá da Cotrizal, eles não viriam para a Pejuçara. E aqui, então, de fato, os produtores ficaram bem desamparados. É uma perspectiva muito difícil, né, de receber. Tem muitos produtores que têm soja do ano passado, trigo, que venderam agora há pouco também, por preço até mais elevado, em lote e aquelas vendas futuras. E bastante contrato de soja também já para o ano que vem. Futuro, né, que comprometido. E as cláusulas, né, o contrato ele tem uma cláusula de irrevogabilidade, ou seja, não existe desistência ou renúncia, ou mesmo que pagando a multa os 30%. Então, prevê mais 30% de honorários, mais os lucros cessantes que a empresa pode cobrar, dizendo que vendeu para uma terceira empresa e não recebeu o produto para poder entregar e que teve tais prejuízos. Então, num percentual aí que pode variar acima de 60% se não entregar, e se entregar com o risco de não receber. Então, eu sei que o pessoal na sexta-feira já tiveram procurando ali no escritório, eu sei de agricultores que procuraram o prefeito, falaram com ele, e ele estava vendo, inclusive, essa negociação, inclusive, me parece que teria uma reunião para hoje com a Cevale, né? Não sei se tem algum resultado, alguma coisa, mas eu vejo assim, é bem difícil, não estou dizendo que a gente não tem que buscar uma alternativa, né? Mas aqui para a Jussara, porque... Na verdade, é um grupo de produtores, não é muito grande, que atua com a Cotrimar, não tem essa coisa de um grupo maior, que talvez teria muito mais força. Então, é uma situação bem, bem séria, assim, né? E envolve uma produção bem significativa, né? Produtores, né? Que acabaram, então, perdendo, e mais o risco e mais a situação que tem pela frente. Então, eu acho que é um processo aí que, na medida do possível, eu acho bem interessante a gente estar por dentro, acompanhando, e se puder fazer alguma coisa, que eu também me sinto... É como vereador, enfim, né, representante, né, da comunidade, de alguma forma a gente sente essa responsabilidade que deveria se buscar, enfim, junto com as entidades, dos produtores, já eles estiveram lá fazendo reunião, enfim, já fizeram várias ações nesse sentido, mas está bem difícil, mas pelo menos eu acho que é algo assim que deveria fazer parte um pouco da nossa preocupação no sentido de tentar, quem sabe, encontrar alguma alternativa, eu vejo assim, para que amenize um pouco essa situação, né, É isso. Obrigado pelo espaço, vereador João.
Vereador Cirineu, bom também ter por as informações, mas né, que eu também tenho poucas informações. Mas a preocupação que eu acho que a gente deve ter é por causa que é o pequeno produtor, né, que além da frustração da safra desse ano, perder e correndo o risco ainda de ter que cumprir um contrato que talvez não receba, né? Então... E com essas cláusulas aí fica muito difícil. Então, eles estão muito preocupados, né? É o pequeno produtor que sempre, né, pequeno, ele já ele já vem no apertado, né, vamos dizer, financeiramente, ele se mantém, mal e mal se mantém, né, e acontece essas coisas. Então, é preocupação, mas é difícil, mas se a gente puder fazer alguma coisa, a gente vai tentar, né, eu acho, né, presidente. Seria isso, eu lhe devolvo, Paulo.
Quero saudar a presidente Karina, os demais colegas da mesa, os vereadores, e quero fazer uma colocação diante desse aspecto relacionado à discussão que os dois colegas trouxeram em relação a Cotrimaio, que já vem de longas datas, né? Acho que o Edésio foi o primeiro a mencionar tudo isso, e de fato, o que eu sinto, o que eu penso? Eu não sou produtora rural, mas o meu pai é produtor rural. E, geralmente, os pequenos produtores é que sofrem no meio deste contexto. Quando o vereador falava a respeito da cláusula contratual, chega a ser triste perceber que, nas entrelinhas, as pessoas são capazes de tudo. Isso, para mim, já é o primeiro item revoltante. Porque o que acontece? A gente tem um pensamento, e eu sinto isso pela minha família, de acreditar na palavra, de acreditar no que está ali, né? E você faz o teu trabalho pensando que tu vai ter esse mesmo olhar. E aí, quando você menciona a respeito dessa cláusula, é triste, porque, de fato, parece que tem coisas que já acontecem planejadas, né? Essa questão de, não sei, estou eu deduzindo, não li, de fato, estou ouvindo o que os colegas trouxeram e estou me colocando em termos de opinião que eu penso. O que eu acredito? Que parece que vem uma construção de situações, né? Nós já vivemos uma história disso em outros tempos aqui. E o meu pai sofreu com isso. Na época, foi muito séria a situação que ficou. Então, o que eu percebo, colegas vereadores? Eu acho importantíssimo trazer estas ideias para o Legislativo, mas eu ainda acredito que é importante a gente pôr a ação em prática. Bom, então nós vamos trazer para o Legislativo, vamos pedir auxílio do Executivo, tá? E o que nós vamos fazer mesmo? Porque a gente se limita muitas vezes a trazer o problema, não se reúne depois daqui, e aí a gente não consegue solucionar. E, de fato, eu acho que faz 3 meses, Edésio, que o senhor falou? 3 meses, mais ou menos. Menos? Mais ou menos isso, né? E depois o Sirineu trouxe outras informações. Eu acredito sim, João Luiz, que é pertinente e é importante, mas o que nós podemos fazer? Né? Nós temos deputados também que a gente pode levantar o telefone e ligar. A gente tem vínculo político, vocês sabem disso. O vereador, aproveitando essa fala de vocês, eu me manifesto dizendo que eu soube que teve a reunião hoje à tarde, de fato aconteceu, só não soube as informações detalhadas disso. A gente pode solicitar um retorno, mas olha o quão importante é essa ligação entre Legislativo, Executivo e comunidade. Senão parece que a gente fica amarrado. Parece que nós não conseguimos, né, sair desse patamar de discussão. Então eu penso que nós temos que, quem sabe aí seja uma alternativa, procurar individualmente e também ter mais informações. A gente acaba tendo aquilo que os colegas trazem. Mas, com certeza, o primeiro passo é, tá, ficamos sabendo, solicitamos a presidente, trouxemos a mesa diretora, e ultimamente eu ouvi e vejo, né, que a nossa mesa aí circula nas redes sociais, quem é a mesa diretora. Tá, mas e aí o que nós vamos fazer em conjunto? Então, que nós façamos isso como um momento de fala. Isso é explicações pessoais, é minha opinião pessoal. A gente vai ajudar de que forma a gente pode fazer. E talvez até se ajudar a pensar nisso, que a gente não faz. Então, é minha opinião. E aproveitando, deixei para as explicações pessoais, falar a respeito do dia do vereador, assim como tem o dia do servidor, o dia do professor, o dia da criança, que é agora segunda-feira. Mas do dia do vereador, eu fazendo a leitura das redes sociais, que é algo que está assim, pipocando sempre, né, em termos de opinião, em termos de diversidade, de falas, enfim. Com todo respeito, eu acredito que ainda as pessoas não perceberam qual é o nosso papel. Eu vou findar minha gestão de vereadora há 4 anos, vou continuar lendo, muitas vezes, desaforos, porque aí entra o valor humano das pessoas, tá? Humano das pessoas, como se a gente tivesse passado e não feito nada. O que, que eu pensei, então? Já que passamos e somos vistos dessa forma, e isso para mim é triste, né? Admiro quem vai à reeleição, sou muito sincera em dizer, tenho 40 anos e tenho uma caminhada de vida, de trabalho aí para seguir como professora, mas eu admiro, por quê? Porque que cultura se construiu do papel do vereador? E não só aqui em Pejuçara, estou falando a outros municípios que a gente vai observando. Então, o que, que eu pensei? Bom, já que é paulada por paulada e é pedrada por pedrada, então vamos lá, vamos trazer o que eu fiz. E eu montei aquele vídeo que quem pôde ver no meu Face assistiu, e eu tive vários alunos da Câmara Jovem, por isso que eu quero mencionar, do nosso projeto, que foi feito no coletivo, que vocês participaram juntos, do prefeito Mirim, e dali vários hoje, inclusive um, é candidato a vereador. Então, assim, ó, que bom que a gente conseguiu trazer. Por que, que eu coloquei lá? Não para exibicionismo, mas para dizer para as pessoas que a gente pode fazer simples coisas, mas nós fizemos muito. Não é só trazer aqui para o plenário o debate, a gente tem que trazer, analisar e construir. E quando eu fiz aquele apanhado, gente, eu comecei a pensar, está na agenda nossa aí, quantas coisas nós fizemos, principalmente para a questão familiar das crianças. Então, de todas aquelas visualizações que eu tive, eu não divulguei a Eliane, eu não divulguei a mesa diretora só que estava comigo e nem outros colegas. A gente divulgou todo um trabalho do Legislativo. E eu acredito que esse é o momento de quem está ali dizendo que aparece de 4 em 4 anos, não fez nada. Gente, quantas indicações cada um dos colegas aqui já fizeram? Quantas falas, tipo esta de hoje, do Cirineu e do João Luiz foram feitas? Então, o que me deixa na angústia de... E na angústia não, acho que é na certeza, meu Deus. De eu ter escolhido, neste momento da minha vida, profissional, em escola pública, fundamental, médio e acadêmica, seguir um outro caminho. Porque realmente ainda falta muito chão para as pessoas entenderem de fato o que é que nós fizemos aqui. Então, eu queria dizer que essas situações nos fazem também refletir, assim como a área da agricultura é esquecida, o vereador é massacrado. Então, eu só queria fazer essa colocação em homenagem ao dia do nosso, né, papel fundamental, fiscalizador de vereador. Seriam essas minhas colocações, presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar que a próxima sessão será na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.